E eu acho que o mais importante ainda é a gente conseguir fazer um serviço de saúde, um cuidado de saúde diferenciado, que realmente agregue valor para aquelas pessoas que nos dão, às vezes, a honra de cuidar da saúde delas.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Humanizado.
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 Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Saúde Digital esteve presente no 2º Encontro Internacional de Empreendedorismo e Inovação em Saúde, promovido pelo Hospital Albert Einstein. Aliás, um evento imperdível. Quem ainda não conhece, fique atento para não perder a próxima edição. Dizem que motivação é igual banho, dura menos de 24 horas. Por isso, precisamos deles todos os dias. E para te motivar e te inspirar, conversamos com empreendedores de saúde, também conhecidos como founders no jargão das startups. Gente igual a você e eu. Eles decidiram tirar a ideia do papel para mudar o mundo. E se eles podem, eu e você também podemos. E por falar em jargão de startup, vamos citar mais um. Você vai ouvir na prática o que é um pitch. O pitch, que vem do inglês arremesso, é a maneira que o empreendedor apresenta seu negócio em um curto espaço de tempo para atrair a atenção do potencial cliente ou de um investidor. Acompanhe comigo e depois você vai me achar lá nas redes sociais no @LorenzoTomé ou entrar no site saudedigital.tech para comentar qual dos pitches você gostou mais. Antes disso, vamos dar uma paradinha para escutar a mensagem de uma das nossas ouvintes. Veja o que ela compartilhou conosco.
Olá, meu nome é Fabiana Oliveira, trabalho em uma indústria farmacêutica e moro em São Bernardo do Campo. O episódio que mais me impactou foi o parto cesárea e a startup Canguru com o médico da família Gustavo. Esse episódio me impactou pois sou mãe e muito me entristece saber qual é o nosso atual cenário de mortalidade materna no Brasil. Ver esse lindo trabalho que é feito pelo Gustavo, compartilhado no Saúde Digital, me enche de esperança e me faz acreditar que podemos mudar essa história que tanto nos envergonha. Na minha opinião, a tecnologia é fundamental para avançarmos no tratamento individualizado, desafio para todo profissional da saúde, mas ao mesmo tempo um desejo de todo paciente.
Muito obrigado, Fabiana, por participar do Saúde Digital. E se você aí, ouvinte, quiser também mandar a sua opinião aqui pro SD, falar qual episódio você gostou mais, dar sugestões, é só gravar um áudio e enviar por WhatsApp para o número 19-99397-6055. 19-99397-6055. Chegando aqui, a gente coloca no ar. Com a palavra agora, os empreendedores. Amigos do Saúde Digital, estamos aqui direto do Hospital Einstein, no Encontro Internacional de Empreendedorismo, Inovação e Saúde, um evento brilhante, várias startups reunidas, vários empreendedores, vários palestrantes internacionais contribuindo para o ecossistema da saúde. E agora está aqui comigo o Guilherme Ribeiro Câmara. Guilherme é colega médico de Belo Horizonte e tem uma startup que ele vai contar para a gente.
Ei, Lorenzo, é um grande prazer estar aqui no seu programa. Assisto muito, sempre assisto. Para mim, hoje eu estou aqui exatamente para fazer contatos, conexões. Eu tenho uma startup que ela trabalha hoje com uma tecnologia bastante emergente, que são os chatbots. Chatbots, eles trabalham com inteligência artificial, processamento de linguagem natural, integrações de API, e a gente consegue colocar num aplicativo de mensagem uma série de tarefas, funções, que fazem hoje uma grande diferença em funcionalidades para ajudar as pessoas a melhorarem a saúde.
Como você chegou a essa ideia de criar uma startup? Conta um pouco da sua trajetória, por onde passou o seu pensamento falando assim, agora eu preciso criar essa startup, eu tenho, isso é um desejo meu. Conta um pouquinho da sua história.
Para mim, o maior desafio que eu sempre tive é realmente, eu faço hoje o cuidado dos pacientes crônicos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, e eu sempre senti muita falta de ferramentas exatamente para cumprir o meu papel como profissional de saúde, que pensa promoção de saúde, prevenção, que consegue fazer um controle de não aderência à medicação. E hoje a gente tem um tempo curto para atender esses pacientes. A gente vai numa consulta que dura 15 minutos, 20 minutos, e esse tanto de coisa a gente não faz. Então a tecnologia hoje de chatbot permite uma conversação além daquele período de consultório, onde eu consigo capturar informações desse paciente além daquele momento que ele está diante de mim. Então isso facilita demais. Então, pensando em encontrar essas tecnologias, eu não encontrei no mercado, e aí eu falei, eu vou ter que criar, eu vou ter que trabalhar com isso, eu vou ter que buscar essa tecnologia. Aí o caminho natural para pensar um negócio que pudesse, além de me ajudar e resolver esse problema dos meus pacientes, é tentar levar essa possibilidade de melhorar isso para outros colegas e para outros serviços de saúde.
Acompanhe então, ouvinte, que interessante. O colega é médico, sentiu uma necessidade, uma falta, uma carência de ferramenta para ele manejar a população de pacientes dele, que ele trabalha com doentes crônicos. Então, procurou ferramentas no mercado, não achou, e ele falou assim, eu mesmo vou desenvolver a minha. Mais ou menos isso?
Exatamente. Acho que esse é o grande desafio nosso, né? De pensar, né? E esse que é o desafio do empreendedor, né? Ter a ideia, tentar colocar ela em prática, fazer ela ser uma coisa viável. E eu acho que o mais importante ainda é a gente conseguir fazer um serviço de saúde, um cuidado de saúde diferenciado, que realmente agregue valor para aquelas pessoas que nos dão, às vezes, a honra de cuidar da saúde delas.
E no momento que você vai, desenvolve essa solução, você usa na sua prática diária e agora você já está vislumbrando uma possibilidade de monetizar como uma solução para outras pessoas, para outros colegas médicos que querem fazer o mesmo.
Exatamente. A partir dessa tecnologia nova, dos chatbots, dessa inteligência artificial, eu vislumbro isso mesmo, porque são várias aplicações nos mais diversos setores da saúde. Se você pensar farmácia, se você pensar os outros profissionais da saúde, fisioterapeuta, nutricionista, nas diversas áreas de especialidade médica, nas clínicas, isso tem uma aplicação para esses setores todos. Então eu vejo que essa solução pode realmente virar um produto, uma tecnologia que passa a agregar valor no dia a dia dos profissionais de saúde.
Conta pra gente da sua experiência, depois que você implantou com seus pacientes, quantos pacientes são, qual que é o feedback que você tem dos pacientes?
Olha, o mais importante agora, né, nessas fases de validação da experiência, é a gente pensar o que o usuário pode nos ensinar para melhorar a solução. Então, nesse momento, a nossa meta é trabalhar de forma qualitativa com esses pacientes, ou seja, ter pacientes que eles usem o sistema e que a gente aprenda com eles quais são as dificuldades que eles vão encontrar para depois fazer o que a gente chama escalar e aumentar. Eu sei que quem hoje já está aderindo e que está utilizando, eles não querem parar de usar, eles utilizam assim de forma habitual. Então a gente vê que realmente para eles agrega muito valor no cuidado de saúde dos pacientes.
Guilherme, você está desenvolvendo uma teoria que é a teoria que a gente já falou aqui no podcast do Lean Startup. Você estudou essa teoria? Você se procurou se informar a respeito? Ou foi na raça? Conta um pouco disso, da sua experiência.
Olha, o que a gente faz, né, a trajetória que eu estou levando, é exatamente, primeiro, tentar estudar, entender esse assunto. Infelizmente, né, a gente não vê isso na academia médica, na faculdade. Eu tive que sair fora e procurar. A gente tem bons livros, bons teóricos e hoje que já explicam, né, essas técnicas ou esses conceitos. Eu busquei ler muito, entender muito. E hoje a gente tem assim, grandes oportunidades de feiras, de editais, de ecossistema, de incubadoras, aceleradoras, que sempre você vai encontrar ali um mentor, alguém para te ajudar e te orientar. Então, eu acho que é uma formação não formal, né? Mais informal, mas que hoje você consegue ter muita gente para te ajudar, para te orientar, para te dar exemplos e ser um parceiro nessa trajetória.
Guilherme, o Saúde saúde digital quer ser isso também. É o que é, o nosso propósito é levar esse conhecimento, essa mentalidade para que mais médicos possam fazer como você. Ir atrás de soluções, resolver o problema deles, entregar valor para o paciente e, quem sabe, negociar, vender essa solução. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns por correr atrás disso. Eu conheço o Guilherme, você entrou em contato comigo através do podcast. Apesar de sermos mineiros, a gente não se conhecia. E obrigado pela audiência. Você está sempre mandando feedback para a gente. Você sabe como é importante o feedback para a gente também calibrar o nosso produto aqui. Desejo muito sucesso na sua iniciativa, nesse seu negócio.
Eu agradeço muito, Luiz. Acho que o próprio podcast, eu vou falar aqui, é uma dessas ferramentas que ajuda a gente a aprender sobre como empreender, né? E parabéns a vocês, que eu acho que cada vez mais a gente vê os programas com uma alta qualidade de entrevistados, com informações extremamente relevantes, que com certeza é um acesso, é uma tecnologia também, o podcast, né? Que nos ajuda também a construir esse tipo de trajetória e de caminho.
Muito bom. O colega médico que quiser te achar, que quiser conhecer mais da sua solução, como ele te encontra?
Eu tô nas redes sociais, né? A gente tem a página do projeto, da startup, que é hhrobots.care. Então lá você vai ter todas as informações da nossa startup, dessa solução que a gente propõe, e entre em contato com a gente, que a gente vai gostar muito de mostrar como que ela pode ser usada e ser útil para os profissionais de saúde.
LinkedIn, Facebook, é Guilherme Câmara?
Isso, Guilherme Câmara, você também consegue me encontrar no LinkedIn e no Facebook.
Legal, obrigado, Guilherme, sucesso. Ouvinte do Saúde Digital, mais uma entrevista aqui direto do Encontro Internacional de Empreendedorismo e Inovação do Einstein. Eu estou falando com o Renato Caillot.
Caillot, é francês.
O Renato, ele é sócio da Health Simulação Cirúrgica e ele traz uma solução interessantíssima para treinar a habilidade do médico. Conta pra gente um pouco.
O meu sócio, Dr. Marcelo Magaldi, ele é PhD em neurocirurgia. Alguns anos ele veio pesquisando uma forma que fosse mais próxima à situação real de trabalho do médico, né? Um modelo de simulação cirúrgica que representasse com mais fidelidade, com feedback tátil melhor, a situação real de trabalho do médico. E com isso ele veio desenvolvendo a pesquisa e a gente chegou a um biomaterial. A gente pega esse material, faz um processo nele de esterilização, embalsamento, coloca numa caixa e consegue entregar para o cliente para poder fazer o treinamento em cima desse modelo cirúrgico.
Ô Renato, a gente sabe que hoje as faculdades de medicina têm uma dificuldade enorme de encontrar cadáveres, né? Que é onde, por exemplo, a minha formação foi em cadáver. Mas hoje, com as novas faculdades, requisitos legais, isso é muito difícil. Tem se buscado as mais diversas soluções virtuais, e parece que você traz agora uma solução que ela é real, né? Ela é física, é uma estrutura biológica que substitui, que simula a pele, os órgãos, os tecidos humanos. Que estrutura que é essa?
Hoje a gente trabalha com a placenta. O Magaldi, como eu disse anteriormente, ele validou tecnicamente esse procedimento em periódicos, né? The Journal of Neurosurgery, neurosurgery.org, e o uso da placenta, tanto a placenta animal, a bovina no caso, quanto a placenta humana, a gente pode trabalhar com esses dois elementos aqui. Em termos de Brasil, a gente vai começar com a placenta bovina, nos Estados Unidos a gente pode sim comercializar a placenta humana.
Interessante. Como que está sendo o feedback agora que vocês estão operando, já está com o produto no mercado?
Eu tenho me surpreendido muito positivamente por não ser médico, eu sou sócio empreendedor do negócio, cuido do desenvolvimento do negócio, do business, de colocar o produto no mercado, e tenho conversado com médicos, a gente está no evento aqui, e a resposta tem sido 100% positiva em relação, a gente está expondo um vídeo aqui, em relação a essa aplicação. O objetivo da gente, que a gente consegue trazer esse feedback tátil, consegue democratizar o acesso, porque é até 10 vezes mais barato que o nosso concorrente mais próximo, então tem essa pegada também. Nós somos livres de questões éticas, porque hoje os modelos que existem em simulação cirúrgica, na hora que a gente fala de biológica, é o cadáver, que não é tão disponível, como você disse, né, na sua formação, de animais, que é eticamente cada vez mais condenado, e o realismo, a realidade virtual, né, ou mesmo o manequim sintético. Esses outros dois com um custo muito mais elevado e com feedback tátil ainda pior. Então o que a gente está fazendo é realmente permitir que esse modelo de simulação chegue a cada um dos alunos para que eles treinem essas técnicas com mais frequência. Aqui no Brasil, os artigos que o Magaldi, né, ele defendeu, ele também aborda a placenta humana, como eu já disse anteriormente. Aqui no Brasil é possível a gente trabalhar com a humana, mas com um complicador que é a regulamentação. A gente precisa, para cada placenta utilizada, uma autorização da paciente, da dona daquela placenta. Então, isso aumenta astronomicamente o custo da operação. Então, provavelmente, no futuro próximo, visão de futuro, é a gente fazer toda a produção nos Estados Unidos e a gente exporta para o Brasil.
Legal, parabéns pela solução. Mais uma solução que traz inovação para a área da saúde, né? Permitindo uma melhor capacitação, um melhor treinamento para os médicos. Parabéns.
Obrigado.
Amigo do Saúde Digital, agora com a Luísa Vendruscolo. A Luísa é da Biopolix e ela tem uma solução interessante que vai contar pra gente.
Nossa solução é um biomaterial que nós já testamos com um anestésico, né? Então, bioadesivo anestésico tópico para uso odontológico, que foi o nosso primeiro teste clínico. Esse produto já tem pedido de patente e seria uma aplicação, uma substituição do gel tópico para procedimentos odontológicos. Esse produto é uma plataforma, então, que ele pode levar outros princípios ativos e que é essa nossa fase de busca de parceiros para conseguir colocar esse produto no mercado de uma forma que seja um mercado maior do que o que a gente vê de dentistas. Mas a aplicação dele, por exemplo, na mucosa oral, ele pode ser aplicado para mucosite, que é uma lesão, úlceras graves de pacientes oncológicos e que não precisa retirar, então o princípio ativo fica por mais tempo em contato com a lesão. São esses os benefícios, sendo que é um produto atóxico, biodegradável, biocompatível, então não precisa a retirada do elemento.
Legal, vamos esclarecer um pouquinho a sacada de vocês. Então vocês desenvolveram um material, uma plataforma biodisponível, biodegradável, não sei como se chama, que ela é reabsorvível através da mucosa oral, e essa plataforma ela consegue carregar medicamento, princípios ativos que tratam patologias orais. A primeira coisa que vocês fizeram, a primeira dor que vocês atacaram foi a anestesia do dentista, porque antes ao introduzir a agulha, tem dor. Então vocês têm uma solução que faz uma pré-anestesia para a agulha do dentista. E agora estão buscando novas soluções, aproveitando essa mesma plataforma para tratar patologias na boca, é isso?
Exatamente. E não somente a questão de substituir o anestésico tópico, né, que a gente já conhece, o gel, ele tem propriedades, por exemplo, demanda maior tempo do dentista, anestesia locais que a pessoa não quer anestesiar. Então, o nosso bioadesivo, ele atinge apenas o local. Anestesia também é um assunto delicado, que tem pessoas cardíacas, né, que aquele gel já influencia. Então, o nosso princípio ativo é bem localizado e, como tu disseste, a gente está buscando parceiros para desenvolvimento da aplicação dessa plataforma com outros princípios ativos, inclusive dermatologicamente, pré-anestesia para botox, procedimentos de retirada, né, de verrugas. Então, tem um grande mercado para aplicação dessa plataforma.
Que legal. E como que vocês chegaram a essa solução? Parece que eu estou vendo aqui que a sua mãe está junto com você, ela é química industrial. Conta pra gente como que você chegou nessa solução de a partir de uma pesquisa acadêmica traduzir isso num produto.
Bom, eu trabalhei vários anos no CDTEC, que é Centro de Desenvolvimento Tecnológico, onde as pesquisas eram todas dirigidas para chegar a um produto biotecnológico que pudesse ser resolver algum problema no mercado. Juntamente com os colegas do Centro Tecnológico, a gente desenvolveu com um objetivo para a área odontológica, porque quatro dos parceiros eram pesquisadores da odontologia, mais uma farmacêutica e mais um bioquímico.
Muito legal. Então, a pesquisa saiu da academia e foi para a prática, foi para o mercado e com a ajuda da sua filha, né, que é sua sócia.
Exatamente. Mas antes disso, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, ele já tem essa visão de chegar a um produto. Só que o centro ou a universidade, eles não têm a capacidade para produção. Então, como eu estava aposentando, a gente negociou com a universidade a transferência de tecnologia, abrimos a startup Biopolix, aí fizemos mais a parte que se chama mais ou menos o Vale da Morte, né, em startups, e chegamos ao desenvolvimento em escala, piloto, então com capacidade de 4 metros por hora, para fazer os testes clínicos.
Legal. Fala seu nome para mim, por favor.
Claire Tondo Vendrúsculo.
E quem quiser encontrar a Biopolix, como que faz?
Nós estamos no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, incubadas fazem 3 anos, e quando fizemos esse avanço no desenvolvimento.
Legal, eu estou vendo aqui, o site é biopolix.com.br. Exato. E o e-mail biopolix@biopolix.com.br. É isso? Exato. Obrigado.
Muito obrigado você pela oportunidade.
Sucesso, viu, para vocês. Amigos do Saúde Digital, agora com a Reload. A Reload, eu estou aqui agora com o CEO Anthony Vey. O Anthony, ele é francês, mas já está no Brasil há algum tempo. E ele vai contar para a gente a Reload. Faz seu pitch então, Anthony.
Olha, tudo bem, todo mundo? Então, a gente criou essa startup Reload, constatando que a saúde convencional, ela é focada em doença, focada em tratamento de sintomas, justamente quando tem enfermidade. E não é focando na doença que você vai trazer a saúde para as pessoas. Então, nosso caminho, nossa missão é focar na saúde e na otimização das pessoas e realmente no entendimento da raiz dos desequilíbrios biológicos de cada um. Porque cada pessoa, no dia a dia, a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil e no mundo, vive com sintomas subclínicos no dia a dia, que atrapalha o nível de energia, o nível de bem-estar. Eu falo de estresse, de ansiedade, de depressão, de insônia, de cansaço, de sobrepeso, de inflamação, de problema autoimune, de alergia, de problema intestinal, digestão, alergia, enfim. É uma lista larga. Então, o que a gente criou é um produto que combina 3 dimensões chaves da saúde humana. Então são 3 dimensões, é basicamente a dimensão genética, a gente faz análise genética, a gente combina isso com análise metabólica e rastreamento do estilo de vida e da nutrição da pessoa. Então é uma triangulação de 3 áreas para realmente trazer uma profundidade de análise da saúde da pessoa, numa lógica de prevenção e otimização.
E como você faz isso?
Então, a parte genética, a gente faz sequenciamento com a saliva da pessoa, a gente foca em torno de 3.000 mutações, que a gente chama de polimorfismo, que são mutações frequentes, que alteram um funcionamento celular numa pessoa e que pode criar um problema. Mas a gente não para aqui. A gente combina isso com uma análise metabólica a partir da urina. Então, na urina, a gente avalia 150 metabólitos, marcadores, que vão refletir desequilíbrios em áreas chaves, como digestão, como toxinas, como deficiência de nutrientes, metabolismo. Isso são as áreas principais. E a última dimensão, então, é o seu estilo de vida, a sua nutrição. Então, para isso, a gente cria um chatbot com inteligência artificial, né? Para rastrear sua nutrição, seu estilo de vida, da maneira mais tranquila para você, menos invasiva. Então, a gente usa a visão computacional para isso. Você tira a foto de um prato, a gente reconhece diretamente a foto e a gente faz a análise nutricional. E a gente usa outras coisas. NLP, que é processamento de linguagem para entender seus sintomas, refinar os sintomas que você tem. A gente integra com aplicativos de lifestyle, pulseiras, enfim, a gente usa bastante ferramenta para coletar o máximo de informação. Então, no final das contas, com todos esses dados, o sistema ele formula recomendações personalizadas em termos de nutrição, em termos de suplemento personalizado que a gente cria e recomendação também de lifestyle. Então, e você tem um dashboard personalizado com todos os resultados e as recomendações.
Legal. Então, a Reload, ela coleta através de diversas bases, diversas fontes, o maior número possível de dados do indivíduo. A partir desses dados, ela gera informações e escreve e prescreve recomendações personalizadas para aquele indivíduo, certo?
Exatamente.
É isso?
Isso.
Como vocês escalam esse produto de vocês?
Hoje a gente está numa fase beta. Está aberto para qualquer pessoa que quer se otimizar ou entender melhor o que está acontecendo, se ela não é otimizada, se sente que tem uma coisa que está atrapalhando o bem-estar dela. Então, hoje, qualquer pessoa em São Paulo pode participar do beta, é só entrar no reload.co e já participar. A escalabilidade é assim: a gente tem plataformas totalmente escaláveis para ampliar a análise genética, a análise metabólica. Então, hoje a gente está focado em atender cada pessoa. Hoje a gente testou mais de 100 pessoas, o objetivo é já escalar para 1000. Trabalhar muito na inteligência dos dados, as recomendações, e pouco a pouco a gente vai escalando mesmo.
E quem são os seus clientes principais? Aonde vocês estão mirando? Qual é o seu mercado?
Assim, hoje tem basicamente três segmentos. Tem, obviamente, o atleta que quer se otimizar, que quer entender o que está atrapalhando a performance, então o que a gente chama de performance seeker em inglês. Tem a pessoa também que a gente chama hoje de biohacker, self quantifier, que quer saber tudo da saúde. E tem uma grande porcentagem da população que, justamente, como eu falei, que vive no dia a dia com sintomas subclínicos. Que vai isso se tornar uma doença crônica e para o qual o médico não tem solução. Porque o médico, para caricaturar, ele está aqui para fazer um diagnóstico de doença e para escrever um medicamento. Então, isso é o público-alvo da gente.
Legal. Mas o modelo de negócio é predominantemente B2C, direto para o cliente?
Sim, hoje a gente está voltando para o B2C. A gente quer cortar todos os intermediários, porque na área de saúde tem muitos intermediários que cobram caro e tornar o produto ou serviço muito caro para o consumidor final. E a gente está com uma missão de democratização, de testes muito evoluídos. Então, até agora, a gente integrou toda a cadeia de valor, a gente integrou todas as coisas mesmo.
Legal. Como que o nosso ouvinte pode achar a Reload?
Então, é só ir lá na internet, Reload, hein, em inglês, reload.co, e você vai ver o site e vai pode entrar lá e clicar em Join the... Tá tudo em inglês, hein? Join the Reload Beta e aí você vai participar.
Legal. Parabéns, Anthony. Sucesso para a sua startup.
Obrigado, Lorenzo.
Pessoal, mais uma solução de tecnologia em saúde. Eu estou com a Dida Capobianco Fava. Dida, se apresenta, por favor, e fala da Scala.
Oi, Lorenzo. Como você falou, eu sou a Dida Capobianco Fava. Eu sou fonoaudióloga, né? Sempre atuei na área clínica, mas fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos em inovação tecnológica para a saúde. E quando eu voltei para o Brasil, eu assumi esse desafio de trabalhar na área de inovação. E a área de inovação em saúde não é uma área simples. Você tem que saber como atuar nesse mercado, porque é um mercado que tem várias variáveis. Então, para você inovar em saúde, não basta só trazer a ideia. Você tem que entender o ecossistema. E o Scala é um produto que a gente começou dentro do Hospital Albert Einstein. Hoje em dia eu trabalho dentro do Innovation Lab, que é um departamento que pega ideias de colaboradores internos do Einstein para gerar produtos que façam sentido para o mercado e que vão virar futuras spin-offs. Então, empresas que a gente quer trazer para dentro do ecossistema de saúde. Além do Innovation Lab, a gente tem a Eritz, que é uma incubadora onde nós temos 29 startups incubadas dentro do Hospital Albert Einstein. No Innovation Lab, um dos produtos que a gente tem que está indo para essa fase de spin-off é o Scala. É uma plataforma online onde você consegue gerenciar as escalas, que surgiu de uma forma para a medicina, mas hoje em dia ela cresceu por uma demanda orgânica para outras indústrias também. Você organiza a escala e você tem a facilidade de fazer a troca dos plantões via mobile. Então, todo mundo que participa, desde a instituição, coordenador e os funcionários, todo mundo está em tempo real dentro da plataforma, com atualizações constantes, melhorando a comunicação e a produtividade dessa equipe. Qual é o grande benefício disso ser um produto Hospital Albert Einstein? Né, diferente do que a maioria das startups precisa enfrentar no mercado, que é uma agilidade para entrar no mercado, mas com um mercado que ainda é extremamente burocrático, extremamente lento e que às vezes não acompanha a inovação. A gente tem todo o respeito de um selo de qualidade Albert Einstein, o melhor hospital América Latina, né, e mais tecnológico América Latina. Isso nos favoreceu conseguir entrar em grandes hospitais de uma forma rápida e de uma forma que dê a chance deles testarem esse produto.
Rodida, conta para mim da experiência que vocês estão tendo com os clientes. O que, que eles têm falado? Onde você acha que vocês estão fazendo maior diferença com a escala?
A gente começou com hospitais mesmo, voltado para a área de UTI, pronto atendimento, mas acabou resolvendo tão bem a vida do coordenador da escala, a gente consegue diminuir de 13 a 15 horas, pelo menos, operacional. A gente tem uma publicação internacional na PLOS One, mostrando o quanto os médicos, as pessoas envolvidas no aplicativo, ficaram satisfeitas com essa tecnologia, né? Então não é uma ideia, já é validada tecnicamente, é validada com publicações. Inclusive essa publicação é uma do maior número de downloads do artigo em termos de publicação mobile para a saúde. A maioria dos clientes, eles elogiam a questão de diminuição do problema, assim, comunicação com o seu corpo clínico, a diminuição de coordenadores sobrecarregados, diminui erros médicos, erros na escala. E uma das coisas também que foi positiva como solução é a parte das métricas. A instituição antes, no convencional, que é Excel, ela não conseguia tirar métricas da ferramenta, né? Ela não sabia onde estava o corpo clínico dela, o que eles faziam. E atualmente, nós temos toda essa vantagem. Diferente do que você faz com Excel, você consegue trabalhar com meritocracia, ver quem é o médico mais engajado na sua equipe, o que cumpre os plantões, o que menos passa plantão. Isso traz, assim, realmente tomada de decisão para a instituição.
Muito bom. Dida, como vocês monetizam essa plataforma de vocês? De quem vocês cobram?
Nós cobramos da instituição, a nossa estratégia é para o mercado B2B, então nós vendemos direto para a instituição e ela oferece a plataforma sem custo para o corpo clínico dela, para os médicos. O valor da ferramenta, ele é precificado por usuário ativo na ferramenta, então o usuário ativo é quem realmente ou coordena uma escala, monta escalas, aloca plantonistas e o plantonista que usa de forma mobile para trocar os seus plantões ou alguém da instituição que vai tirar relatórios e métricas. Essas pessoas pagam pela ferramenta. Pessoas que precisam entrar para visualizar a ferramenta, elas não têm custo algum, né? Então essa é a maneira como a gente tem trabalhado com ela e tem sido bem aceita.
Achei bem interessante a forma que o Scala nasceu, né? A partir de um médico que estava tendo muita dificuldade para gerenciar a escala de plantão e o Einstein ofereceu toda a estrutura para que esse produto fosse para frente. Hoje ele é um produto que está sendo vendido, comercializado. Já fez o spin-off ou está prestes?
Está prestes a fazer o spin-off e é isso mesmo.
Explica o que é spin-off para quem está chegando hoje.
O spin-off é um momento, a gente tem várias etapas para a inovação, né? Então a pessoa tem uma ideia, mas a gente costuma brincar que a ideia não muda o mundo. Você pode ter várias ideias, mas se ela não for bem executada, ela morre como uma ideia. Então tem a ideia, tem a execução da ideia, né? Tem um início embrionário assim, da startup, onde ela começa a se sustentar no mercado e tem um momento onde ela começa a ser relevante, ela começa a atrair olhares de investidores. E ela nasceu dentro da estrutura do Hospital Albert Einstein, mas ela está no momento de sair para o mercado, inclusive com investimentos externos. Esse é o processo de spin-off.
Legal. Agora, não tratando da escala, mas sim do laboratório de inovação, você é PhD em inovação para a saúde. E você sabe muito bem que para uma startup dar certo, um dos fatores que precisa haver é a ausência ou reduzir ao máximo a burocracia para que as decisões sejam tomadas de maneira ágil, rápida e que as coisas possam prosseguir. Como, na sua experiência, o Einstein lida com isso? Porque o Einstein é uma estrutura gigante, um hospital de reconhecimento mundial, tem os seus processos internos, como toda organização que do tamanho dele, certo? Mas dentro do Einstein existem startups que querem crescer. Como que vocês lidam com essa questão da burocracia para dar agilidade nos processos?
É, a burocracia, ela é realmente um desafio no Brasil, né? Assim, o meu doutorado eu fiz nos Estados Unidos, onde a cultura auxilia muito o processo de inovação. É tudo menos burocrático, né? Alguns até brincam que aqui nós temos uma burocracia. Mas faz parte, né? Onde tem o problema, você consegue trazer oportunidades e solução. O Einstein, ele foi muito sagaz na maneira como ele montou o departamento, porque a diretoria de inovação, a primeira coisa que ela fez foi quebrar uma cultura. Então, o trabalho inteiro do departamento começou quebrando culturas dentro da própria instituição. Então, se isso não vier de uma estratégia top-down, onde a presidência, a diretoria da instituição assume isso como desafio, como missão e valores da instituição, e é por isso que a gente tem um evento como esse, porque isso virou algo dentro do Einstein, dentro da cultura do Einstein. Então, ele não vê inovação como um custo, ele vê inovação como um investimento. Então, aí é a primeira coisa, o primeiro desafio a ser quebrado para quem quer inovar numa instituição grande, como o Hospital Albert Einstein.
É como se o laboratório de inovação, a própria Eretz-Bio, caminhassem com as próprias pernas, sem grandes interferências do corpo administrativo, gerencial do Einstein, justamente para oferecer essas condições de agilidade, de errar rápido, de testar produtos, é isso?
Exatamente, a gente tem um laboratório, a gente chama Innovation Lab, porque é um laboratório onde se permite errar, onde você faz prototipagem rápida para tecnologias, sabendo que muitas delas vão conseguir entrar no mercado, mas também assumindo o risco de que você tem uma margem para errar. Então, nossos colaboradores, eles têm essa liberdade para se sentir empoderados na tecnologia, criar, né, se sentirem donos da tecnologia. Né, a gente costuma até brincar que uma das missões desse departamento é criar futuros milionários, onde do que eles criam possam ser uma futura unicorn, onde eles vão junto com a ferramenta. Não necessariamente vão ficar no Einstein o tempo inteiro. Eles podem sair junto com essa spin-off no mercado. Eu acho que ter essa liberdade, esse pensamento dentro da instituição é o que favoreceu essa autonomia na criação.
Muito bom. Dida, obrigado por esse papo aqui. Parabéns para a Eretz-Bio, parabéns pelo evento, parabéns pela escala também. Sucesso para vocês.
Obrigada, Lourenço. Eu que agradeço.
É isso aí. O que você achou? Gostou? Então deixa umas estrelinhas aí pra gente no seu aplicativo de podcast. Lembrando que espero também seu feedback lá no site saudedigital.tech ou pelo Telegram, Insta ou LinkedIn no @LorenzoTomé. Obrigado, até a próxima!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.